Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político. E para conversar aqui comigo hoje estão o nosso CEO Wagner Parente.
Olá, Lucas. Olá, pessoal.
Nossa consultora de relações governamentais, Mariana Lírio.
Olá, pessoal. Tudo bem?
Nosso consultor de relações governamentais, Diogo Pascarelli.
Olá, pessoal. Prazer estar aqui de novo.
Bom, segundo o Wagner, o podcast de hoje não tá bom para cardíaco, né, Wagner?
Não tá bom para cardíaco, nem para quem não gosta tanto de emoção, né? Mas se bem que cardíaco já não pode tomar cloroquina, né? Então eles já estão mais contidos mesmo.
Bom, enfim, como vocês podem prever, a gente tá falando, obviamente, sobre a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A gente costuma gravar o podcast às 5 horas da tarde na quinta-feira. E hoje a gente teve que ficar em stand-by até que saísse uma definição. As movimentações lá no Ministério da Saúde começaram às 4h30. E a gente só teve a confirmação de quem seria o novo ministro por volta das 5h30. Então a gente ficou aqui acompanhando passo a passo do que estava acontecendo. Eu e o Diogo aqui produzindo os alertas na velocidade da luz para manter os nossos clientes informados. Mas é isso, o que vale é gravar esse podcast para manter a informação mais atualizada possível para vocês. Além da saída do Mandetta, a gente também fala nessa edição sobre algumas votações que aconteceram no Congresso, com o plano de socorro emergencial aos estados e também a votação em primeiro turno da PEC do orçamento de guerra. E a gente fecha também essa edição dando um pouco de respiro do coronavírus. A gente vai falar sobre as eleições americanas e como a saída do Bernie Sanders vai impactar a corrida até a Casa Branca. Só para a gente reforçar, esse programa está sendo gravado na quinta-feira, dia 16 de abril, e vai ao ar em todas as plataformas de streaming na sexta-feira, dia 17. Bom, pessoal, como vocês já sabem, né, a notícia do momento é a demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta. E a gente está trabalhando isolado, cada um na sua casa aqui na BMJ, mas eu ouvi que o Diogo chorou junto com o ministro na coletiva. É isso mesmo, Diogo?
Não chegou não chegou a tanto, mas eu já acompanho a trajetória do Mandetta aí há alguns anos, já acompanhava ele desde deputado federal e sempre fui crítico de algumas coisas, mas estava gostando da atuação dele à frente do Ministério da Saúde nesses últimos meses aí. Acho que foi uma perda, mas o Brasil certamente tem outros profissionais que podem fazer frente à capacidade do ministro, do ex-ministro agora.
Bom, e essa pandemia, ela é um teste para os analistas políticos, né? Se até pouco tempo atrás o Mandetta era tido como uma figura indemissível, agora a gente tem a saída do Mandetta. Muita gente, inclusive, falando que nos bastidores ele mesmo cavou a demissão ao fazer aquela fatídica entrevista até o Fantástico, onde reclamou bastante sobre o posicionamento do presidente e disse que esse discurso dúbio do governo estava atrapalhando muito o combate ao coronavírus. Diogo, queria que você fizesse um panorama para a gente de como a gente estava na segunda-feira até hoje, na quinta-feira, com a saída do ministro.
Lucas, realmente houve alguns capítulos aí, né, do que a gente veio observando desde a última semana. É importante a gente ter em mente que isso não foi do nada, né? A demissão do ministro consolidada hoje, dia 16, no final da tarde, ela é um quadro que vem sendo desenhado desde meados de março, conflito que começou com a escalada do coronavírus no Brasil, mas que teve o primeiro grande episódio no dia 25 de março. Duas semanas depois disso, houve uma nova escalada do atrito, e a partir disso, o ciclo foi sendo cada vez mais curto, né? A gente foi vendo semana a semana atritos do presidente, atritos do ministro, e na última semana a gente teve, logo na segunda-feira, uma possibilidade de saída do ministro, de demissão do ministro, onde a gente já discutiu, né, no podcast passado, e a partir da terça-feira a gente começou a observar uma tendência de pacificação nos discursos, né? Então, os ânimos pareciam que estavam se controlando e uma tendência maior de trabalhar junto o Planalto e o Ministério da Saúde. Isso se manteve, pelo menos na expressão pública, até domingo, né? No domingo, o ministro Mandetta gravou uma entrevista ao Fantástico, ele estava na casa do governador do Goiás, Ronaldo Caiado, o governador do Goiás, que já falou publicamente que não é mais apoiador do presidente Bolsonaro, e disse que não é mais apoiador do presidente Bolsonaro em razão das manifestações do presidente quanto ao coronavírus. Então, além das críticas que o ministro fez, tem todo esse cenário, esse plano de fundo dele estar na casa de um ator político que agora se manifesta contra o presidente Bolsonaro.
Importante a gente falar, né, Diogo, que sábado o presidente viajou até Águas Lindas de Goiás, que é uma cidade que fica no entorno de Brasília, né, para a inauguração de um hospital de campanha lá na região. E aí estava presente o governador Ronaldo Caiado, e quem viajou com o presidente de helicóptero até Águas Lindas foi o ministro Mandetta, né. Vale dizer que durante o encontro dessas lideranças, o Caiado ensaiou que cumprimentaria o Bolsonaro apenas com os cotovelos, mas o Bolsonaro fez questão de abraçar o governador de Goiás, e formou-se uma aglomeração, né, com o presidente mais uma vez abraçando e cumprimentando apoiadores.
Exatamente, é uma postura que vem sendo criticada, né, tanto pelo ex-ministro Mandetta, mas também pelo governador Ronaldo Caiado. Muito bom ponto isso, para ilustrar o ponto que vem em seguida, que é já essa semana do dia 16, que é a semana que estamos gravando esse podcast. Na segunda-feira, o presidente Bolsonaro não quis se manifestar, disse que não assistia a Rede Globo e não fez comentários sobre a fala do ministro. No entanto, na segunda-feira começou a chegar informações pra gente de que o nicho militar, né, que estava apoiando o ministro Mandetta, tinha ficado insatisfeito com a fala, e mesmo o vice-presidente Hamilton Mourão se manifestou publicamente falando que o ministro tinha sido infeliz nas suas colocações. Na terça-feira, dia 14, houve a reunião de ministros que acontece no Planalto, onde nessa ocasião Mandetta foi afastado pro lado para conversar com o general Braga Neto, que é o ministro-chefe da Casa Civil, e alguns outros ministros palacianos ali. O ministro Mandetta foi retirado para o lado nessa reunião pelo general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, e na ocasião eles tiveram um diálogo em que o general avisou o ministro Mandetta de que ele seria retirado da pasta nos próximos dias. Segundo interlocutores do ministro Mandetta, Mandetta tranquilizou o general, falou que estava no cargo em razão de indicação do presidente Bolsonaro, e que se o presidente entendesse que sua função lá não era mais interessante, ele entregaria o cargo sem nenhum problema. Pois bem, no dia seguinte, quinta-feira, dia 15, o secretário de Vigilância em Saúde, vocês devem lembrar dele, pois ele está em todas as coletivas de imprensa do Ministério da Saúde, ele que apresenta os dados. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber, apresentou a carta de demissão. Logo de manhã, essa carta rodou pela imprensa, e nesse ponto ficou evidente, até mesmo exposto explicitamente na carta de Wanderson Kleber, de que a exoneração do ministro estava programada para as próximas horas, próximos dias. É importante a gente entender o peso da saída do Wanderson Kleber da Secretaria de Vigilância e Saúde. A Secretaria de Vigilância e Saúde, hoje, para um monitoramento de uma pandemia, ela é, se não a principal, uma das duas, três principais secretarias do Ministério da Saúde. Ela é responsável por consolidar todos os dados de pessoas infectadas, pessoas que foram a óbito, expansão da doença, redução da doença e como que a doença está se manifestando no cenário brasileiro. Então, a retirada do líder desse trabalho no meio do caminho é muito complicado de repor com a mesma qualidade. O ministro Mandetta, na ocasião, não aceitou a demissão do Wanderson Kleber e pediu a ele que ficasse até o momento em que o ministro fosse, de fato, exonerado. Né? Nas falas do ministro, entramos juntos e sairemos juntos. Pois bem, hoje, quinta-feira, 16, você já fez aí um panorama, Lucas. No meio da tarde, chegou pra gente a informação de que o ministro Mandetta havia sido convocado para uma reunião no Palácio do Planalto. E a gente já tinha conhecimento de que o Nelson Teixe, agora indicado ao cargo, estava no Planalto desde o começo da manhã. A gente conversou com alguns interlocutores e poucos minutos depois as peças se encaixaram. De fato, o Nelson Teixe veio a ser consolidado no cargo de ministro da Saúde, e a exoneração do ministro Mandetta saiu também hoje, no final da tarde.
Wagner, eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre o Mandetta, né? O Diogo estava fazendo um panorama sobre essa semana, onde um ministro, ele assumiu uma posição muito mais imbativa em relação ao discurso do presidente. Mas anteriormente a gente já tinha visto ele recuar, ele fez alguns acenos contra o isolamento social, então foi uma relação permeada por altos e baixos, e enfim, vale a gente destacar que ele é atualmente a figura política mais popular do Brasil, né? Com índices de aprovação que estavam beirando os 80%. 30%. Então é uma prova de que a demissão dele vai custar caro para o Bolsonaro, não é mesmo?
Lucas, eu acho que o Mandetta tinha três coisas que são fundamentais para um ministro da saúde nesse momento. E que o novo indicado, que a gente vai falar daqui a pouco, não tem. E o próprio presidente não tem. Primeira coisa, uma articulação muito forte com o Congresso. Então, além dele ter um histórico de deputado federal e de uma excelente interlocução tanto com Rodrigo Maia quanto com Davi Alcolumbre, ele tinha ótimos amigos dentro das duas casas, tanto da Câmara quanto do Senado. Montou uma equipe própria de articulação, né, de ex-parlamentares experientes, e isso era fundamental no combate do enfrentamento, porque muitas das ações e verbas que o Ministério da Saúde precisava para articular suas ações, precisam passar pelo Congresso, né? Então, se ele dependesse só da articulação do Palácio do Planalto, provavelmente ele teria muita dificuldade para fazer muitas coisas que ele conseguiu fazer. Segunda coisa, articulação com os governadores. Eu sei que momentos melhores ou piores ocorreram nessa relação com os governadores, inclusive com o próprio Mandetta. No entanto, a conversa com o governador Doria era fluida. Da conversa com o corpo técnico do governador Witzel no Rio de Janeiro era muito fluida, e com os outros estados, inclusive com o governador Caiado aqui em Goiás. Então, essa articulação, que o Planalto também não tem, ele conseguia de uma forma muito fluida da mesma forma. E o terceiro ponto era um apoio popular, o apoio popular que você mencionou. Mesmo com medidas duras, né, e foram medidas duras que brecaram a economia de sobremaneira e deixou muita gente, principalmente os autônomos e as pessoas mais carentes de situações complicadas, ainda assim ele tinha um apoio maciço da população brasileira, muito maior do que o próprio presidente. Então, seja lá quem for que entre, e a gente já sabe o nome, vamos falar daqui a pouco dele, né? Vai ter que construir essas três coisas. A articulação no Congresso não dá para depender do Bolsonaro, ele não vai ter. E pelo contrário, né, a gente teme que a saída do Mandetta acabe prejudicando, inclusive, a boa vontade de alguns parlamentares de aprovar determinadas matérias. A gente pode ver nos próximos dias até um efeito bem deletério na relação do governo com o parlamento, né? A gente já teve notícias bem recentes, agora de tarde, que é provável que o vice-líder do governo no Senado, o Lucas Barreto, né, que é do PSD do Amapá, vai entregar o cargo dele, né? Então, eu acredito que talvez a gente tenha uma debandada de alguns parlamentares que vinham apoiando especificamente as ações do Ministério da Saúde, e sem dúvida, o novo mandatário da saúde vai ter que construir essa relação. Em relação aos estados, é importante a gente ter em mente que saiu uma decisão essa semana também do STF, do Supremo Tribunal Federal, na verdade uma decisão que saiu ontem, limitando bastante as ações do governo federal em relação ao que ele pode fazer para, por exemplo, levantar o isolamento das pessoas dentro dos estados e municípios. O STF foi muito claro ao dizer que os estados e municípios têm sim autonomia para determinar esse tipo de isolamento. Então, necessariamente, o governo federal vai ter que convencer, vai ter que se articular com esses governadores, porque, reconhecidamente, eles vão ter a última palavra em relação a esse tipo de decisão. Inclusive, os recados dados pelos ministros nessa decisão, uma decisão colegiada, né? Foi a primeira decisão, foi a primeira deliberação colegiada virtual da história do Supremo Tribunal Federal, então foi histórica por isso. Eles deixaram recados muito claros ali, de que não aceitarão decisões impostas pelo governo federal que signifiquem risco à saúde das pessoas. O Gilmar Mendes chegou a falar que não vai tolerar posturas genocidas por parte do Bolsonaro. E o Fachin falou que no momento que o Brasil internalizou o Regulamento Sanitário Internacional, ele tem força de lei aqui dentro. Então o Bolsonaro também precisa cumprir essa lei. Então, assim, ele não vai poder fazer o que ele quiser, e os governadores trabalhadores continuam com bastante autonomia para decidir sobre esse tema. O terceiro ponto é o apoio popular. Veja, até agora, o que tudo indica, o número de mortes e conta de pessoas infectadas pelo coronavírus ainda não atingiu seu pico. Em relação ao apoio popular, é importante que se diga que o pico da pandemia ainda está por vir, né? Então, é provável que o número de mortos aumentem, o número de infectados aumentem, a pressão sobre o caos na saúde pública aumenta e provavelmente o ônus político desse caos vai ficar no colo do próximo ministro e também do presidente da República.
É importante esse ponto que você fala, Wagner, porque é até uma das questões que estão em jogo nesse momento, né? Como o coronavírus é uma grande novidade, a gente nunca viu o mundo inteiro passar por uma quarentena dessas que está passando nesse momento, então é tudo muito incerto. Mas um dos grandes argumentos que o Bolsonaro tenta usar ao seu favor é que justamente se as medidas de isolamento social fizerem efeito, ou seja, se o número de mortes não for tão grande, vai valer depois a retórica de que os impactos na economia foram além do que seria necessário para combater esse vírus. Então, acho que o presidente Bolsonaro, ele deve, ainda assim, com esse novo ministro, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que tem apontado que ele é a favor das medidas de isolamento social, o Bolsonaro deve continuar com essa retórica muito forte em relação aos efeitos da economia. Eu estava ouvindo o pronunciamento do Bolsonaro um pouco antes dele apresentar um novo ministro e destaquei alguns pontos da fala dele. Ele disse que o governo dele jamais vai cercear direitos fundamentais da população e citou várias vezes o direito de ir e vir.
Recado ao Dória, né?
Recado ao Dória, e também era uma tendência que a gente já estava observando nos tweets da família Bolsonaro. Então, vários filhos já compartilharam vídeos de uma senhora que está numa praça e depois ela é levada pela autoridade policial, porque ela estaria desrespeitando o isolamento. Eles devem bater muito fundo nessa retórica de que os governadores e prefeitos não têm condição para isso, e o presidente ainda citou o fato de que ele não declarou estado de sítio e nem estado de emergência. É importante a gente falar isso, porque o estado de calamidade pública, ele não dá alguns requisitos para o presidente que o estado de sítio e estado de emergência concede. Por exemplo, no estado de sítio de emergência, o presidente da República pode proibir aglomerações, reuniões, ele pode cercear o direito de ir e vir, algo que não é previsto no estado de calamidade pública. Então, esse é um ponto. Outro ponto que ele frisou novamente, que é uma retórica que ele usou no pronunciamento que ele fez à televisão na última vez, que é o fato de que ele não foi consultado pelos governadores e prefeitos. E além disso, ele vai um pouco além, e ele já tinha dito isso logo no começo da crise, de que a economia estava indo muito bem antes dos efeitos da crise sanitária, e que as pessoas não podem culpá-lo nesse momento se a economia for ruim, porque as medidas que foram tomadas, elas não consultaram o Palácio do Planalto. Dessa vez, ele cometeu um deslize, porque eu acredito que ele estava preparado para não falar novamente, não culpem ao presidente, não joguem a culpa ao presidente. Ele falou, ele cometeu esse passo em falso, mas depois ele falou, mais do que não culpar o presidente, não coloquem essa conta para a população pagar. Então, já fazendo essa sensibilização de que as ações de isolamento vão ter um alto impacto e de que ele não é responsável por isso. Então, esses são alguns argumentos que ele vai usar. A gente pode aqui verificar a validade deles ou não. Acho que nem mesmo o servidor da saúde mais técnico vai argumentar de que os aspectos econômicos não devem ser levados em consideração. Acredito que há uma preocupação tão grande com os aspectos sanitários, mas também com os aspectos econômicos. Enfim, a gente tem também o argumento de que estava tudo indo muito bem antes da crise. Coisa que a gente sabe que não é verdade, né? O Brasil vinha passando várias vezes por cortes na previsão de crescimento do PIB. No início do ano estava previsto para atingir quase 2,5%. Um pouco antes da crise ele já tinha saído do patamar de 2%. Então o governo ele não estava tão redondo quanto ele estava rodando sem essa crise. Mas enfim, vai ser essa retórica que o Bolsonaro vai usar. Uma coisa muito importante da gente falar é que o Bolsonaro ele conta muito para a reeleição dele com os aspectos econômicos que o governo ia trazer. Então as grandes reformas, ele estava baseando a reeleição nele nos dados positivos da economia. E a gente já sabe que isso não vai acontecer. Essa recessão vai ter um impacto fortíssimo na economia, ela não vai ser superada no curto prazo, e a gente vai chegar em 2022 com um Estado ainda muito endividado, com um crescimento do PIB que não vai ser capaz de superar as perdas que a gente está tendo nesse ano. Então o Bolsonaro já está aí se antecipando, remodulando o discurso dele em relação a essas questões para justamente manter o capital político e conseguir ser reeleito em 2022. Bom, Diogo, e a gente chega agora no novo ministro da Saúde. Ele é médico, oncologista. Comenta um pouco pra gente sobre o perfil, os posicionamentos que ele já apresentou logo nesse primeiro pronunciamento que ele fez enquanto ministro empossado.
Pois é, Lucas. O Nelson Teixe, ele não é uma novidade para quem acompanha aí com expectativa sempre que são previstas trocas na liderança do Ministério da Saúde. O nome dele foi considerado no mesmo processo em que o Mandetta foi escolhido para o cargo de ministro da Saúde. O Nelson Teixe também estava no páreo junto com o Henrique Prata, que é hoje o presidente do Hospital de Barretos. Então, o Nelson já estava por ali. Então, ele é uma personalidade aí que é bem conhecida, mas mais conhecida ainda na academia brasileira e na sociedade médica, principalmente por ser um oncologista bastante experiente. Ele é mestre em economia, ele faz doutorado na University of York, no Reino Unido. Ele tem um histórico de parceria, de atuação de parceria com o Ministério da Saúde, então, constantemente, quando estão avaliando novas tecnologias para incorporar o SUS, ele é consultado, ele é um dos técnicos que são consultados fora do Ministério da Saúde, então ele tem um perfil técnico muito robusto. E nesse ponto, a consideração que o Wagner traz é muito importante. Ele, se por um lado, a escolha do Nelson Teixe, ela foi muito estratégica, muito acertada para o Planalto, por trazer junto o apoio da sociedade médica, por exemplo, da Associação Médica Brasileira, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, de algumas categorias profissionais de saúde. Se por um lado ele consegue trazer esse apoio pelo perfil técnico, por outro ele não vai conseguir trazer o capital político que o Mandetta tinha. Ele não tem experiência política, nunca foi prefeito, governador, vereador, nenhum cargo eletivo, não tem experiência com o Legislativo Federal, então a interação dele com os outros poderes nesse momento é o que vai ser possivelmente a maior dificuldade que ele vai ter. Isso porque, como o Wagner também destacou, num cenário de pandemia você precisa de interação com prefeitos, governadores, outros ministérios, o Ministério da Economia tem que lidar com Guedes, que não é uma figura fácil, a gente sabe disso, você tem que lidar com o STF, você tem que lidar com os presidentes da Câmara e do Senado. Então, isso possivelmente vai ser a maior dificuldade que ele vai ter. Por outro lado, o Nelson Teixe, ele entra com um discurso muito forte. Quando o presidente Bolsonaro anunciou ele ao cargo de ministro, né, que eles fizeram ali a coletiva no Planalto, Nelson Teixe veio com um discurso, quem acompanhou vai perceber até na postura que ele apresentou, uma bem forte. Ele evitou críticas diretas ao ministro Mandetta, mas ele deixou claro que é um momento em que não se sabe as características gerais da doença e que a gente tem que evitar ser levado a tomar decisões com base em emoções, né? Esse ponto talvez tenha sido que ele tentou citar as colocações do ministro Mandetta um pouco afloradas que a gente veio vendo ao longo do mês de março aí, e agora no começo do mês de abril. De todo modo, o Nelson Teixe, ele tem uma capacidade, pelo menos aí, acadêmica, intelectual, de conduzir a pasta, mas a gente sabe que o Ministério da Saúde não é só isso, a gente sabe que os partidos políticos cobram espaço de tomada de decisão, os partidos políticos querem emendas parlamentares, então isso realmente vai ser a maior dificuldade pro Nelson Teixe nesse futuro aí.
E uma coisa que eu ouvi também sobre o Nelson Teixe é que ele apresentou ao Bolsonaro uma lista de propostas por escrito, e ele debateu bastante essas propostas e medidas que ele pretende implementar antes de aceitar ser nomeado para esse cargo. Então é algo que a gente vai ter que observar, né? Provavelmente ele quis se blindar, definir uma linha estratégica para depois não sofrer tanta pressão assim do presidente da República.
Realmente, o Nelson Teixe chegou para a reunião com o presidente Bolsonaro com uma lista, mas isso já mostra para a gente o primeiro sinal aí de falta de experiência política. Se a gente pegar o histórico do governo Bolsonaro, todos os ministros que ele indicou sempre começaram com o discurso de autonomia. Todos os ministros, o ministro Guedes, o ministro Mandetta, o ministro Moro, todos eles entraram com o discurso de apoio do Planalto e de autonomia. Então essa lista, apesar dela ser interessante, possivelmente ela funcionou mais como uma ação de advogar por si mesma, possivelmente para convencer o presidente de colocá-la no cargo, ela não vai dizer muita coisa daqui a um mês, mais ou menos. A gente sabe que o presidente Bolsonaro tem uma fluidez muito grande na interpretação, né, da condição do Brasil. Então traçar uma lista de limites com a presidência da República evidencia a falta de experiência política.
Eu acho que um outro ponto que vale a gente destacar também é que o Nelson Teixe, na fala dele, ele falou um pouco sobre tentar conhecer ao máximo a doença, né? Ele falou que é um inimigo ainda desconhecido, que para combater a gente precisa conhecer, e falou sobre o uso de dados e informações, o máximo de dados possíveis que tiverem à disposição. Isso é relevante também, porque vale a gente lembrar que o clã Bolsonaro está sendo altamente crítico ao monitoramento que alguns estados estão fazendo do sinal de celular, para verificar se as pessoas estão cumprindo ou não as recomendações de distanciamento social. Inclusive, o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ele chegou a publicar um tweet dizendo que estaria fazendo que o Ministério estaria fazendo uma parceria com as operadoras de telecom para justamente consolidar esses dados, e esse tweet foi apagado logo após algumas críticas que o deputado Eduardo Bolsonaro fez a isso. Então a gente tem que ver também qual que vai ser esse posicionamento do Nelson Teixe em relação a esses dados, que pode ser um novo front de desentendimento com o presidente.
Exatamente. É muito bem colocado, e eu acho que tem um ponto a mais aí, Lucas, se você me permite, que é o receio, tanto do presidente quanto do Nelson Teixe, de perder o apoio da equipe técnica do Ministério da Saúde durante a transição. Assim como acontece em transição de governo, de um ano para o outro, em razão das eleições, nos ministérios também tem a fase de você passar o bastão, mostrar como que estão sendo feitas as coisas e deixar para a próxima pessoa poder conduzir isso. Então, o discurso hoje que o presidente Bolsonaro fez e que o Nelson fez e que o próprio ministro fez, o ministro Mandetta, foram muito sintomáticos dessa preocupação de manter a continuidade dos trabalhos. Isso é muito importante, pensando que, apesar de todos os conflitos políticos e desacordo de opinião, a gente ainda segue com o problema do coronavírus no Brasil. Como o Wagner falou, nem chegamos ainda no pico máximo da doença aqui no nosso território. Então, todos os três tentaram fazer um discurso sem atacar um ao outro. Todos eles falaram que é necessário manter o diálogo, que a equipe do ministro Mandetta vai continuar apoiando o próximo ministro e que os trabalhos têm que continuar. Então, isso também é um outro ponto que deve ser colocado aí em evidência, porque era uma preocupação muito grande do ministro, do presidente da República. Acontece que realmente é bem provável que aconteça uma debandada aí dos secretários, né? A gente já teve o Wanderson Kleber avisando que ia sair, e agora é provável que outros secretários da pasta saiam também. Não é um prejuízo enorme, mas certamente prejudica bastante um cenário de contenção. Só antes de finalizar, acho que tem mais uma informação que é super pertinente para a gente observar como que essa troca ela foi bem amarrada com o Planalto, né? Há uma expectativa muito grande que nos próximos dias a gente vai poder observar se vai se consolidar de fato, mas há uma expectativa muito grande que o secretário executivo do Ministério da Saúde, que vai ser o segundo em comando, o braço direito do Nelson Teixe, seja alguém indicado pela área militar de apoio do governo Bolsonaro. Então a expectativa é que o Nelson Teixe, como ministro, tenha um secretário executivo general, o que mostra um pouco mais do braço do Planalto dentro do Ministério da Saúde tentando se fazer valer algumas opiniões perante outras. Vamos precisar observar nos próximos dias se isso realmente vai se consolidar.
Bom, e a gestão do Nelson Teixe no Ministério da Saúde com certeza vai ser objeto de muita análise aqui no podcast. A gente vai voltar com mais informações assim que a gente tiver, e a gente fica na torcida para que a nova estrutura ministerial seja de fato muito qualificada e consiga dar as respostas necessárias nesse momento de pandemia. Bom, chegando agora à pauta do Congresso, a gente teve uma semana também muito agitada, né, Wagner? Logo de cara, eu acho que eu destaco dois elementos diferentes do que a gente estava vendo até então. Um protagonismo muito grande do Senado e também o abandono do consenso, né? Se a gente imaginava que só medidas consensuais seriam votadas nessas sessões remotas do plenário, a gente pode tirar o cavalinho da chuva, porque a gente viu muita discussão, muita obstrução nessa semana.
Incrível, né, Lucas? Caramba, que a gente imaginava que com confinamento a turma ia tirar o pé. Pelo contrário, né? Eu acho que essa semana foi marcada pela votação das medidas provisórias e pelas PECs, né? Pelas propostas de emendas à Constituição. E você tem razão. Foi nítido o confronto entre Maia e Paulo Guedes, né? Em especial sobre o socorro aos estados. Depois a gente pode entrar um pouquinho mais nisso. A votação do verde-amarelo, do novo regime de contratação. E a gente ainda teve a PEC cheque do Banco Central, né, do BC. Então, eu acho que, só para pegar alguns highlights, a gente aprofundar, eu acho que hoje o clima entre Senado e Câmara também não está azeitado, é nítido o desconforto da postura dos senadores e dos deputados perante alguns temas. E aí a substituição de textos, como foi, por exemplo, no caso do Socorro aos Estados. E, enfim, é nítido que não tem consenso. E é ruim, porque no final o processo decisório toma mais tempo, né? É nítido que eles não estão conseguindo conversar com muita fluidez, então acaba tendo idas e vindas, né, entre Câmara e Senado, que não precisava ter. É bom que se diga, PEC precisa ter um texto de consenso, né? Enquanto não tiver um texto de consenso, ele fica tramitando ali dentro das casas. E tem muita coisa importante para ser votado em matéria de emenda à Constituição.
Bom, vamos começar falando então sobre o Plano de Socorro aos Estados. Esse plano, originalmente, ele era conhecido como Plano Mansueto, que é uma proposta do Tesouro para que os estados mais endividados do país, cerca de metade das unidades da federação, poderiam fazer uso dessas medidas. E o que ela implicava? Ela implicava na União injetando um pouco mais de dinheiro, permitindo que os estados fizessem mais empréstimos, ao mesmo tempo em que estabelecia como contrapartida que os estados fizessem reformas estruturais para justamente balancear as contas públicas e melhorar a situação fiscal a longo prazo. No decorrer de toda essa crise, os governadores, principalmente do Sul e do Sudeste, mas também de outros estados que não seriam contemplados por essa medida, também estão pressionando muito a Câmara para conseguir ter acesso a mais recursos da União, aumentar o nível de endividamento. Foi então que os deputados fizeram uma ampla mudança nesse plano. Ele deixou de ser conhecido como Plano Mansueto, passou a ser simplesmente o Plano de Socorro dos Estados, e permitia basicamente que a União antecipasse a arrecadação prevista do ICMS de todos os estados. Essa antecipação ela seria feita na forma de empréstimo, mas havia pouco controle em relação a isso. A equipe econômica argumentou que a Câmara não estabelecia nenhuma maneira de fiscalizar efetivamente o grau de endividamento dos estados e que essa situação poderia se tornar algo insustentável a longo prazo, já que os estados não teriam condições de se bancar no futuro e poderiam até mesmo dar um calote na União. Então, toda essa discussão foi posta à prova. Os deputados aprovaram essa medida na segunda-feira e agora o que a gente tem hoje, né, enquanto a gente grava o podcast, é esse plano na mão dos senadores e, assim como o Wagner falou, existe uma má vontade nesse momento do Senado de aprovar medidas da Câmara. Muito pelo que o Alcolumbre vem chamando de falta de reciprocidade. Ele argumenta que diversas medidas que foram aprovadas pelos senadores não encontram espaço na agenda de deliberações da Câmara. E olha que ele não está de todo errado, não. A gente viu, por exemplo, os senadores aprovando uma medida de expansão da renda básica emergencial, que está sendo conhecida como Corona Voucher, e até o momento os deputados não votaram essa medida. Então, de fato, mostra aí esse imbróglio muito grande, no momento em que o Maia entrou em franco confronto com o Ministério da Economia, uma pauta altamente divergente aí de todos essas instituições envolvidas.
Lucas, se você me permite, cara, entrar num pouquinho mais a fundo nesse tópico, que eu acho que é relevante. É assim, o ex-plano Mansueto, né, no final era um projeto, era um PLP, o número dele era 149, que veio da Câmara, né? Veio da Câmara para ser analisado pelo Senado. Como é um projeto de lei, a Câmara poderia fazer suas alterações no PLP, né? Depois voltaria para a Câmara e a Câmara daria a palavra final. O que o Alcolumbre fez na noite de quarta-feira foi unificar esse PLP 149 que veio da Câmara com um projeto de autoria do senador Anastasia. Quando ele faz isso, é o Senado que vai ter a palavra final. Então eles vão fazer um texto, vai para a Câmara e vai voltar para o Senado dar a palavra final. Então você vê que tem uma briga por protagonismo aí importante. É para ver quem vai dar a palavra final nesse texto. E ele foi extremamente modificado. Porque assim, o que está sendo discutido agora? É compensar a perda de arrecadação com ICMS e ISS agora em 2020, olhando com base o que foi arrecadado em 2019. Então, se os estados arrecadaram, sei lá, 100 bilhões em ICMS e esse ano arrecada 60, a União teria que compensar com a diferença. O que que o governo fala? O governo fala, olha, isso é inviável porque é um buraco sem fundo. Eu não sei quanto vai ser a perda de arrecadação, né? E pelo contrário, eu crio até um incentivo para o cara gastar mais e arrecadar menos, que eu vou ter que compensar. Então seria o que eles chamam de cheque em branco. E aí o governo foi no Senado e esse foi o motivo da ida do Bolsonaro ao Senado para falar com o Alcolumbre na terça-feira, dia 14. Foi para tentar modificar esse projeto. O que que o governo quer? Ele quer colocar um valor fixo, né? Porque aí ele teria a tal da previsibilidade. O que a gente tem que lembrar é que o Senado é a casa dos estados, né? Enquanto a Câmara é a casa do povo, né? Da população, o Senado necessariamente olha para os entes federados, né? Olha para os estados. Então, em tese, os estados teriam até mais vontade de ajudar os estados. Então, assim, essa é uma discussão que está em aberto ainda. Existe uma queda de braço entre senadores e deputados, mas também entre os deputados na pessoa do Rodrigo Maia com o Paulo Guedes, né? A relação entre os dois azedou. Nas redes sociais você vê um falando contra o outro, inclusive nas coletivas do Rodrigo Maia, falando muito explicitamente a necessidade de ter um apoio dos estados. Caso contrário, o próprio Pacto Federativo estaria comprometido. Os estados não se sustentariam se fosse o valor fixo baixo demais.
É, e os governadores se movimentaram, né? Então, nessa semana, enviaram uma carta ao Senado solicitando que os senadores aprovem a medida da mesma maneira que ela chegou na Câmara. Essa carta ela foi assinada por 25 dos 27 governadores. Apenas os governadores de Roraima e de Rondônia não assinaram. Não por acaso eles são do PSL, mas vale a gente dar um destaque para a assinatura do governador de Santa Catarina, que também era do PSL, também ensaiou um retorno à normalidade com a reabertura do comércio em Santa Catarina, mas recuou. Vai manter as medidas de isolamento social e está havendo aí a necessidade de ter mais recursos. Então, de fato, é uma situação delicada onde os senadores assumem finalmente o protagonismo. Né? Algo que essa disputa de protagonismo da Câmara e do Senado não é algo que a gente vê apenas dessa crise. Né? Isso já vem há muito tempo, e há muito tempo mesmo, antes mesmo da administração Bolsonaro. Então era uma disputa que já existia, enfim, que está premiada e que volta à tona com essa falta de consenso que a gente tem no Congresso. Outra medida que também chegou na mão dos senadores, e essa medida conseguiu ser votada em primeiro turno, foi o orçamento de guerra. O Wagner mencionou, né, um dos principais objetos de disputa dessa PEC é justamente o papel que o Banco Central vai desempenhar. A gente tem uma série de interesses permeados no meio dessa PEC. Ela, por exemplo, separa o orçamento regular da União do orçamento de guerra, né, que seria o orçamento destinado ao combate do coronavírus, e cria um comitê para avaliar os gastos desse que seriam feitos, né, no âmbito do orçamento de guerra. E esse comitê inclui a participação de estados, prefeituras e também da Câmara e do Senado. O governo não está muito favorável a essa medida porque teria um contrapeso muito maior na definição das medidas, né? Então não é muito favorável a isso. Ao mesmo tempo, uma das questões mais urgentes que se colocou nesse debate é o fato de autorizar o Banco Central a comprar e vender títulos públicos. Wagner, conta pra gente um pouco mais sobre isso.
Lucas, mais um capítulo da guerra de protagonismo. De novo, o Senado modificou muito o texto, né? Essa PEC começou a tramitar na Câmara também, né, e veio com um texto que os deputados julgavam muito redondinho. Novamente, foi muito modificado, isso acabou sendo aprovado, né, esse texto no Senado por 58 a 21, foi aprovado também essa semana, e enfim, foi extremamente alterado. Para início de conversa, os senadores tiraram o conselho, né, esse comitê aí que veio no texto da Câmara, eles tiraram. Eles colocaram um rol de títulos que o Banco Central pode comprar. Porque assim, hoje o Banco Central brasileiro, eu acho que eu já expliquei isso num outro podcast, ele não pode atuar diretamente no mercado secundário de ações e de títulos. Então ele não pode comprar ação de uma empresa, ele não pode comprar títulos de dívida, ele não pode fazer nada disso. Com essa PEC, o Banco Central pode comprar, inclusive, ações e títulos de empresas que já são listadas no mercado brasileiro. Essa é uma mudança grande, e tinha uma discussão muito grande do quanto o Banco Central poderia comprar debêntures. Debêntures, gente, é um título de dívida. Então, assim, num momento como o atual, seria muito razoável, por exemplo, que a Gol ou então a Latam, empresas aéreas, por exemplo, que estão sofrendo muito, pudessem emitir debêntures com a garantia de que o Banco Central compraria. né? Isso daria lastro para dar um fôlego financeiro para essas empresas que estão em dificuldade no momento. Existiu uma resistência muito grande dentro do Senado com essa possibilidade específica. Tentaram até o último minuto tirar a possibilidade de comprar debêntures, porque se entende que o risco desse tipo de título é muito alto. No final, passou, ela ficou. Então, o texto do Senado prevê, inclusive, a possibilidade de compra de debêntures. E, enfim, foi um texto que foi alinhado com o do mercado, com o que o mercado queria. Tem lá o rol de títulos que o Banco Central pode comprar e algumas limitações. Então, por exemplo, os balanços das empresas que vão receber investimento vão ter que ser auditados, tem que ter um determinado tipo de rating, não pode ser um título podre. Enfim, colocou-se algumas limitações, mas ao mesmo tempo deixou a permissão, por exemplo, para comprar as debêntures. Então, foi um texto que foi alinhado com o que o mercado queria, mas foi feito um substitutivo. Então, vai ter que voltar para a Câmara. E, de novo, isso é uma proposta de emenda à Constituição. O texto, ele não tem... nenhuma das casas vai conseguir dar a palavra final se não tiver um consenso. Então, nesse ponto aqui, Câmara e Senado vão ter que sentar e conversar para chegar num texto minimamente aceitável. Pelo que eu escutei das declarações do Rodrigo Maia na última coletiva que ele deu, essa conversa ainda não aconteceu, né? Essa conversa entre os senadores, os deputados e o Ministério da Economia, principalmente, parece que ainda não ocorreu. Então, pode ser que demore um pouquinho para fecharem o texto dessa PEC.
Bom, e nessa PEC, a gente provavelmente não vai ver o que aconteceu na reforma da Previdência, né? Quando o que era consensual foi enviado para promulgação e aquilo que os senadores quiseram alterar voltou para a Câmara na forma de uma PEC paralela. Geralmente, esse tipo de gambiarra é feita, mas provavelmente não vai ser esse o caso. E vale destacar também que essa PEC, para poder ser votada no Senado, ela enfrentou muita resistência da equipe técnica. Então, inicialmente, os consultores legislativos não estavam convencidos da ideia de que uma PEC poderia ser votada pelo sistema remoto. Para eles, havia necessidade, sim, de que a CCJ se reunisse presencialmente para votar essa medida. Inclusive, tem muito senador dizendo que essa vai ser a última PEC que o Senado vai votar durante a crise. Enquanto as medidas de isolamento durarem, vários senadores estão se recusando a aprovar medidas de emendamento à Constituição. Bom, e fechando a agenda de votações, a gente teve também nessa semana a votação da medida provisória do contrato verde-amarelo. Essa medida, quando ela foi proposta pelo governo, ela previa apenas a contratação de jovens profissionais na sua primeira experiência de trabalho formal. Com as alterações que foram feitas pela Câmara, ela chega agora com também incentivos para que as empresas contratem trabalhadores que estão perto do fim da vida laboral, que estavam há mais de um ano desempregados. Wagner, essa MP, ela caduca no dia 20 de abril, ou seja, o Senado tem até sexta-feira, dia 17, para votar a medida. Caso contrário, ela perde a validade. E aí, quais são suas apostas?
Ô Lucas, você acompanhou junto com a gente aqui a votação disso na Câmara. Eles terminaram o texto base meia-noite e os destaques foram até 2 horas da manhã votando, com uma oposição fortíssima, né, a obstrução pesada. E aí entra naquilo que você comentou logo no início desse bloco, né? Existia uma ideia de só votar textos de consenso. E votar esse texto, esse novo contrato, esse verde-amarelo, foi até coragem do Maia de pautar isso dessa forma. Ninguém sabia muito bem como é que ia ficar uma oposição muito aguerrida, né, com a obstrução, com a votação remota, né? A gente não tinha passado por isso. No final demorou muito, mas passou. Se passou na Câmara, eu acho que tem condição, sim, de ser votado no Senado. Eu acho que esse, em relação a essa medida provisória, existe uma discussão pretérita, então os senadores já conhecem o que vem sendo discutido, e eu acho que tem condição de aprovar, sim. No Senado, a oposição tem um pouco menos força do que na Câmara, né, para obstruir, então eu apostaria que vai dar para votar. Mas está apertado mesmo.
E vale destacar que essa MP ela foi votada antes das medidas de isolamento. Então ela foi primeiro votada numa comissão mista e agora ela chega para o Senado, enfim, com um relatório que foi aprovado pela comissão mista e que foi aprovado pelos deputados. O regimento não vai prever muitas inovações dentro do texto dessa medida provisória. É algo diferente do que a gente tem visto em outros casos, desde que a epidemia provocou esse sistema de deliberação remota, onde cada uma das casas possui um relator e eles têm maior autonomia para fazer mudanças no texto das medidas provisórias no plenário. Então, de fato, faz sentido isso que o Wagner falou, as chances dessa medida ser aprovada realmente são maiores, apesar de ter essa grande oposição aí sobre o tema. Saindo do Congresso, a gente chega até os Estados Unidos para dar um respiro dessa pauta de coronavírus. A gente teve na última semana o anúncio de que o candidato à nomeação democrata à presidência dos Estados Unidos, o senador Bernie Sanders, desistiu de competir. Com isso, apesar dos democratas ainda não terem confirmado, é quase certo que o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai ser o concorrente do Donald Trump na disputa presidencial. Mari, você já falou aqui algumas vezes sobre as eleições americanas. A última vez que a gente falou sobre isso no podcast era sobre a Super Tuesday. Mudou muita coisa de lá até agora, não
é
mesmo?
Lucas, mudou principalmente a questão da probabilidade do Donald Trump vencer, digamos. Então, é um cenário muito incerto, porque o Donald Trump tinha tudo a seu favor. A economia estava crescendo, então... E a economia é um fator muito importante quando se trata de eleição. Mas agora a gente está vendo a aprovação dele caindo mais a cada semana, e é curioso, porque a aprovação de vários chefes de Estado tá subindo, como do primeiro-ministro da Itália ou da Merkel, só que as pessoas, os americanos, não estão gostando muito da forma que o presidente Donald Trump está lidando com a pandemia no momento. E a gente tá vendo também um número de mortes muito elevados, que já passou agora de 30 mil. E é curioso porque, por exemplo, assim, calamidades e guerras geralmente podem aumentar a taxa de aprovação de presidentes, como foi o caso de 11 de setembro, e pode inclusive ser o caso do Donald Trump. Ele poderia virar isso, digamos, se ele conseguisse, por exemplo, tirar proveito de distribuição de equipamentos médicos ou, por exemplo, do pacote de assistência financeira. Mas a gente tem também a questão do Joe Biden, porque do vice-presidente, do ex-vice-presidente, porque considerando agora o cenário do Trump, você diria que poderia ser uma vitória muito fácil para o democrata. Só que o problema dele é que ele precisa agora dos eleitores do Bernie Sanders, que saiu. Ele é realmente um homem mais velho, ele tem mais de 70 anos, então para ele é um pouco complicado pegar essa base muito jovem do Bernie, que quer, por exemplo, coisas como o Medicare for All, que eles chamam, que é essencialmente um sistema público de saúde gerido pelo governo. Mas pro Biden é um pouco complicado, porque ele não tá nessa faixa tão de esquerda e nem tão progressista. Então, o que ele tá fazendo agora, pelo menos os membros da campanha dele estão fazendo, é que eles estão se engajando agora algumas semanas, organizações e líderes de movimento progressistas, de causas democratas importantes, como, por exemplo, meio ambiente, igualdade racial, para ver se eles conseguem um pouco pegar essa pegada dos jovens mesmo e agradar esse público que ele não conseguiu até agora. Então, ele tá dando, por exemplo, uma atenção especial pra questão climática, porque ele sabe que é uma das causas principais de interesse hoje dos democratas. Mas vamos ver, porque vai ser uma das coisas mais interessantes, um dos fatores mais interessantes agora de acompanhar, vai ser de ver quem vai ser a escolha dele de vice-presidente. Porque ele já falou que vai ter que ser uma mulher, só que ele tem que pegar alguma... Ele tem que ser bem estratégico agora pra ver como que ele pode ceder, mas também não perder os valores dele. Então ele quer, por exemplo, alguém que seja velho o suficiente, que pudesse assumir caso ele tenha que sair do dia pra noite. E ele também precisa de uma pessoa jovem o suficiente pra poder balançar o fato de que ele é um candidato, sim, branco, homem, mais velho. Então, tem hoje algumas pessoas que ele está cogitando. Uma delas é a senadora de Minnesota, que chama Amy Klobuchar, que foi também candidata à presidência. Então, ela não seria tão progressista quanto seria, por exemplo, a Elizabeth Warren, que também foi candidata à presidência. Mas a Elizabeth Warren é um pouco mais complicada, porque ela não deu apoio ao Biden agora na rota final, mas deu no momento em que desistiu da corrida. Foi, acho que essa semana ainda, obviamente. Eu não sei se foi terça-feira ou alguma coisa do tipo. Mas tem alguns nomes, por exemplo, também Kamala Harris, que está sendo cogitada. Então, eu acho que esse vai ser o fator decisivo para ver exatamente como que, se ele vai conseguir realmente agradar esse público progressista mais jovem. O ideal, por exemplo, seria, ele não, provavelmente não vai fazer isso, seria a Stacey Abrams, que ela concorreu ao governo da Georgia, ela quase ganhou, e ela sim atrai um público jovem, ela atrai um público diferente, então seria uma pessoa bem interessante para ele escolher, digamos.
E outro ponto que você falou também, Mário, foi sobre como líderes mundiais estão aproveitando essa crise para lucrar, se capitalizar politicamente. Eu acho que essa, no fim das contas, acaba sendo uma grande aula sobre um conceito da ciência política que é o populismo, né? Muitas vezes a gente fala sobre esse conceito e não dá a devida qualificação dele, né? Mas um dos pilares do populismo é justamente quando os líderes decidem criar um inimigo em comum para unir a população em torno deles. Então é por isso que o populismo pode ser usado tanto por líderes de direita quanto de esquerda, né? A gente vê os líderes de direita normalmente usando isso, falando sobre uma possível ameaça comunista, os líderes de esquerda que falam sobre os empresários que estariam ameaçando os trabalhadores. E é interessante a gente destacar que mesmo nesse contexto de crise, né, onde o coronavírus ele é um inimigo comum, ele não é um inimigo que precisa ser fabricado, né, então ele traz para o mandatário uma chance grande de ter a população unificada, mas a gente vê alguns líderes que podem ser categorizados como populistas patinando nessa gestão da crise. Né, e aí a gente destaca especialmente o Donald Trump, mas também o presidente do México, López Obrador, e no caso brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, né, que apostaram principalmente, né, essas três figuras apostaram no início num discurso de minimizar a crise e agora estão tendo dificuldade em agregar a população reconhecendo o coronavírus como inimigo comum, né? Acho isso muito interessante. Queria saber também, Mari, qual que é a sua percepção sobre essa questão que a gente vai ter do sistema público de saúde nos Estados Unidos. Eu estava vendo essa semana um vídeo de uma médica de Nova York, ela se emociona muito e ela diz que quando ela foi conectar o respirador no doente que estava em fase terminal, né, e que estava infectado pelo coronavírus, ele primeiro se recusou e disse que não queria receber o respirador porque a família dele depois teria que arcar com essa dívida. Eu acho que nesse momento, onde muitas pessoas estão sendo acometidas pela doença, a discussão do sistema público de saúde nos Estados Unidos vai ganhar muita força, né?
Lucas, exatamente. E muitas pessoas estavam até falando que era o momento do Bernie Sanders ser o candidato americano por esse motivo exato, porque ele e a Elizabeth Warren eram os que mais falavam sobre Medicare for All. Então, diziam que era o momento exato do Bernie aparecer e surgir realmente como grande candidato. Mas, obviamente, não foi o que aconteceu. Mas é uma discussão que talvez agora o Biden então queira puxar, porque é uma discussão que em algum momento vai realmente gerar alguma cidade ser discutido, porque você está vendo muitas pessoas assustadas. É uma pandemia que tem atingido muita gente, principalmente nos Estados Unidos. A taxa diária de mortalidade nos Estados Unidos virou a mais alta, assim, de recorde até hoje, ganhou a da Itália. Então eu concordo com você que é uma discussão super importante. E eu queria só finalizar, Lucas, se possível, falando agora do que poderia significar uma vitória do Biden para o Brasil. Porque o Trump manteria o status quo, né? Não mudaria muita coisa entre a relação dos dois países. Mas a questão do Biden seria muito interessante só para, assim, um sumáriozinho, porque ele é de establishment tradicional democrata. Então, a gente pode esperar, sim, que caso ele seja eleito, que haja uma mudança na relação entre os dois países e uma mudança, inclusive, na estratégia de política externa brasileira, que hoje é muito centrada no alinhamento com os Estados Unidos. Só para a gente ter um exemplo, ele já falou, o Biden, que se ele fizer qualquer acordo de livre comércio com o Brasil, isso deve atender às prioridades de, um, criar os empregos nos Estados Unidos e, dois, de garantir que as preocupações trabalhistas e ambientais sejam parte essencial da negociação. Ele já até comentou que se o Brasil não for capaz de proteger a floresta amazônica, ele vai tomar medidas necessárias junto à comunidade internacional para resolver isso. Então, eu acho que uma eleição do Biden, mesmo que ele não seja tão progressista e não tão de esquerda quanto os outros candidatos democratas eram, vai causar uma mudança, sim, na relação entre o Brasil e os Estados Unidos, pelo menos do que temos hoje.
Bom, com certeza esse é um elemento que vai entrar bastante na nossa pauta, né? A gente sabe que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e, de fato, como a Mariana bem apontou, toda a política externa do governo Jair Bolsonaro foi muito centrada em manter esses vínculos fortes com o presidente Donald Trump. A gente tem que ver o que vai sair disso tudo. As eleições dos Estados Unidos vão acontecer em novembro, até lá muita água vai rolar, o ambiente é altamente incerto, então as variáveis vão mudar, mas a gente com certeza vai voltar a abordar esse assunto por aqui. Bom, antes de encerrar o podcast de hoje, só queria fazer um convite, porque na próxima semana a gente vai ter um webinar com a equipe da BMJ falando sobre o sistema de deliberação remota e como que o regimento da Câmara e do Senado teve que se adaptar para isso. Esse webinar vai contar com a presença de um especialista também. E, por fim, queria agradecer muito a presença do Wagner, da Mariana e do Diogo aqui com a gente hoje. Com certeza a discussão foi muito proveitosa. E convido todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Thank you.
podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.